Amém? Glória a Deus. Uma palavra de Deus rápida para você. Eu quero ministrar o meu coração nesta noite. Vou ler um versículo aqui, você acompanha, por favor. Que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, por esse lugar, tua casa. Nós queremos consagrar a ti esse momento. Fala conosco, nos dá as tuas respostas, a tua direção. Nós queremos sair daqui, Senhor, ensinados, ministrados, para que nós possamos conduzir a nossa vida segundo a tua direção e a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Qual será, afinal de contas, a lição do dia da adversidade, do dia da dificuldade que nós passamos? O que, que Deus quer, de fato, nos ensinar? Bom dia da depressão, dia de uma luta que nós não esperávamos passar, da incompreensão, da dificuldade até de sobreviver, da enfermidade. A Bíblia diz, aqui nesse texto que nós lemos, que aquele que teme e serve ao Senhor, ele não está isento do dia da sequidão. O dia da sequidão é o dia do deserto, é o dia da luta, é o dia de uma necessidade maior de buscar a Deus. Mas a Bíblia também nos dá promessas que mesmo no dia da sequidão, nós não deixaremos de dar resultados. Na época do verão, no deserto, lá no Saara, e por isso Jeremias escreveu isso, porque o calor é muito forte, ele passa de 45 graus, uma plantação que resista, senão aquela que tem raízes bem profundas, aquela que consegue mergulhar as suas raízes lá, no máximo que puder para extrair um pouco da água. E por isso, Jeremias escreveu, ele é como árvore plantada junto às águas. Salmo também diz isso, pois será como árvore plantada junto às águas, que não teme o calor. E nós temos esta mania de resistir o dia mal como cristãos. Nós aprendemos da essência de Deus, do caráter de Deus, uma palavrinha bem pequenininha, que não sei como é que acontece, né? Ela vem e se manifesta em nós, a fé, e de repente está caído, tem uma dificuldade, eu não sei o que acontece, vem aquela determinação, eu vou resistir, vou me levantar, não serei consumido por esse problema, e a fé começa a operar, mas a adversidade está em volta, a dificuldade está em volta. E eu quero hoje fazer algumas perguntas a você. Qual tem sido a tua reação no meio da adversidade? Qual tem sido a tua busca por uma saída no meio da luta? Qual tem sido a tua atitude no meio da dificuldade? Profetizando com palavras, com atitudes, tendo apenas indagações. Por que, Deus? Por que eu estou no dia da seca? Por quê? Por quê? E aí, nós começamos a ver as reações e as condições diferentes na vida das pessoas. Mas uma das coisas que eu sempre sei é que não importa os tempos diferentes de lutas que nós tenhamos, e são diferentes e têm que ser diferentes mesmo, porque o nosso temperamento é diferente, a nossa capacidade de resistir é diferente, a nossa condição de sobreviver a elas é diferente. Então cada um de nós tem um tempo para ser provado. Você já notou que quando alguém vai fazer uma receita que vai ao forno ou que vai ser cozido, as receitas normalmente trazem aquela informação: você vai e leva ao forno com temperatura de 180 graus, 220 graus, não é isso? Tem lá a temperatura ideal para tratar alguns alimentos. E essa temperatura ideal, ela serve para diversos tipos de alimentos, mas cada um deles tem uma reação diferente. Você pode pôr, por exemplo, pó de café numa água com 220 graus e um ovo. O pó vai continuar lá, vai só escurecer a água e vai dar sabor. O ovo ele toma outra forma. Às vezes, as temperaturas são as mesmas para nós. E nós somos, como diz a Bíblia, provados no fogo. Se passares pelo fogo brando, é o que diz a Bíblia. A Bíblia estabelece a temperatura do fogo. Só existe um momento em que a Bíblia estabelece a temperatura para o fogo, aumentando os graus, que é lá na fornalha. Lá diz o número: mandou aquecer 7 vezes mais. Eu não sei quantos graus aquela fornalha tinha. Vamos imaginar que, pelo tamanho, para caber 4 homens em pé andando, devia ser um ambiente grande, mais ou menos 200 graus. 7 vezes mais, ele foi para 1.400. Já imaginou? Derreteria tudo. Mas essa temperatura, este ambiente aquecido, essa condição que talvez você tenha experimentado, precisa fazer com que você reflita: como eu tenho me comportado? Qual tem sido de fato a minha natureza? O que eu tenho extraído de tudo isso? Será que eu tenho apenas usado a minha condição para maldizer, para falar isso ou aquilo? Ou será que eu tenho extraído desse momento a minha comunhão com Deus? Será que eu tenho buscado estabelecer raízes mais profundas para fazer com que nesse calor, nesta alta temperatura, eu possa extrair algo de Deus que refrigere a minha alma, que tire a angústia, que tire o peso? Porque eu sei, o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele leva-me a lugares de refrigério. Eu quero hoje declarar sobre a tua vida: no meio desta adversidade, no meio de toda dificuldade, será um tempo produtivo para a tua vida, será um tempo de refrigério, será um tempo de crescimento, será um tempo em que o Senhor estará tratando a tua vida e você viverá milagres extraordinários do Senhor, em nome de Jesus. Era impossível que esses homens da fornalha escapassem, mas Deus tinha uma saída para eles. É preciso que você se prepare então para passar este calor, porque este dia de adversidade, de dificuldade, vai gerar resultados extraordinários que vão ficar na tua vida, que vão permanecer em você, que vão te abençoar, que vão fazer com que você tire um grande testemunho para glorificar a Deus. Ao invés de questionar, ao invés de apenas achar: será que Deus esqueceu de quem eu sou? Porque parece que quando ele me alcançou, o amor era tão grande, eu fui tratado como uma proteção, eu orava e tudo acontecia, parece que facilmente o Senhor me atendia. Agora não, eu acho que ele ganhou filhos novos, e eu estou no meio de um calor, no meio de uma dificuldade, e eu já até orei. Claro, isso nunca aconteceu aqui com ninguém, mas eu já vivi esse dia, irmão. Estava pegando fogo tudo em volta. Orar, pedir a Deus, falar alguma coisa com o Senhor. Eu acho que ele estava ocupado demais com os novos convertidos, porque não parava de arder. Saía de uma e entrava em outra dificuldade. Eu creio que Deus tem propósitos na vida daquele que ele ama. E a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero afirmar para você nesta noite: não sei qual o tamanho do calor que está cercando a tua vida, qual o tamanho da adversidade, eu não sei qual é o tamanho da situação que hoje está permeando a tua vida. Eu posso dizer sim duas coisas certas. Primeiro, é que Deus tem um propósito específico para você e com você. Segundo, tudo isso tem um tempo e vai passar, em nome de Jesus.
e vai ficar em você um poderoso testemunho para a glória de Deus.
Amém? Algumas pessoas aprendem a tirar do dia, da adversidade, somente o fruto ruim. Eu não sei aqui quem se lembra de uma música que ganhou o nome de Churrasquinho de Mãe. Alguém ouviu falar dessa música aqui? Ou só eu? Já ouviu falar? Por que que a música ganhou o apelido de Churrasquinho de Mãe? Porque o sujeito passou por uma adversidade e ele escreveu uma música ali, virou sucesso. E aí a música dizia o seguinte, numa determinada, ele só cantava mamãe, mamãe, mamãe. Era um lamento. E virou o sucesso da adversidade, Churrasquinho de Mãe. Tinha uma outra um pouquinho mais conhecida, que dizia assim, sentada na porta, em sua cadeira, de roda ficava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria para mim. Sei tudo da música, tá vendo? Pois é, quem lembra disso? Pois é, fruto da diversidade, né? Tinha uma outra que eu não me lembro a música, eu lembro que era cantado por um cantor chamado Otair José. A Chachá lembrei. Do hospital. A assim você lembra dessa? Ela tá um pouquinho preta, por favor. Pela vidraça eu vinha. Você sofrendo a sorriso. Olha, irmão, tem misericórdia. E o seu sorriso aos poucos se desfazendo. Lembra que você morrendo sem poder me descobrir. Irmãos, fruto da angústia, fruto do choro, fruto de uma decepção, pode fazer sucesso, pode virar filme. No dia que eu saí de casa, nada disso. Verdade. Fruto é uma luta. Não tem irmão bombeiro lá, do Zé de Camargo. Você pode fazer da tua luta, o teu sucesso, o teu fruto de problema e se alimentar dele. Porque a Bíblia nos garante que até no dia da adversidade, nós não deixamos de dar frutos. Nós continuamos gerando. Nós permanecemos férteis. E produzindo algo, porque qual o fruto que tem sido gerado da adversidade? Qual o fruto que tem alimentado a tua vida? Qual tem sido a história que tem sido escrita no dia da sequidão? Nós precisamos aprender no Senhor, dele vem a nossa fortaleza, e a Bíblia nos diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Nós temos que amadurecer a nossa fé, sair de toda condição de derrota, para começar a caminhar em honra diante do Senhor, porque eu posso enfrentar as maiores dificuldades da minha vida, mas eu sei que a minha essência, a minha matriz, o meu DNA, gera frutos únicos de honra para transformação de vida, porque eles são gerados na palavra do Senhor, eles são semeados na minha vida, e eu vivo por fé. Por isso eu sei que posso produzir frutos de honra no meio da minha dificuldade.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. você não tenha lutas, que você não enfrente dificuldades. Não estou pregando o evangelho do super cristão. Abre a camisa e diz: SC, super cristão. Não vem isso, não passo por lutas. Eu sou só criptonita e derruba. Eu estou pregando isso. Eu sei que a luta vem. Eu sei que a dificuldade vem. A Bíblia diz que ela vem. Mas você tem que apresentar uma resposta diferente. Aleluia. Levante a tua mão e dá uma glória a Deus e agradeça ao Senhor. Uma resposta diferente no meio dessa luta. Deus quer uma resposta diferente. Deus quer uma reação diferente. Você vai continuar dando frutos. Você foi chamado para isso. João capítulo 15, versículo 16, está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deem frutos. Que frutos? Porque eles vão permanecer. Esses frutos têm que trazer para você esse sentimento. A raiz está mergulhada em terras profundas, e no dia da sequidão eu sei que existem águas que estão em lençóis freáticos, que estão em lugares mais profundos, mas que eu tenho alcançado em Deus, e que eu posso gerar vida, eu posso gerar resultados. Então eu sei que Deus pode regar a minha vida, mesmo quando o calor é grande, mesmo quando o sol está ardendo, eu ainda posso gerar resultados extraordinários, porque o Senhor é comigo. Aleluia. Aleluia. Diz em Mateus 8:24, Jesus foi com os discípulos, entrou no barco e vamos atravessar, de repente onda daqui, onda dali, e os discípulos, homens preparados, andavam com Jesus, estavam diante de uma situação inusitada, um vento que veio e começou a agitar as ondas, que a Bíblia diz que Jesus descansava. Eu não sei se propositalmente, eu não sei se ele estava testando a fé dos discípulos, mas eu quero que você reflita comigo sobre a reação dos discípulos no meio de um temporal. Eles tinham criado uma relação de dependência total com Jesus, e eles sabiam que mesmo no meio daquela dificuldade, daquela tempestade, eles não tinham experimentado, não estavam com o manual de operação de Jesus, dizendo: no dia que o mar se levantar, veja lá no capítulo 5, versículo 2, cláusula 3, inciso 4, que basta chamar Jesus que ele vai mandar o vento acalmar. Não tinha esse manual. Mas mesmo no dia da dificuldade, eles decidiram chamar Jesus. Eles o invocaram. Eu imagino que ficou um olhando para o outro e dizendo: a culpa é tua. A Bíblia diz que eles temeram e chegaram a declarar: vamos perecer. Característica do ser humano, o temor é inerente no meio da luta, e você não precisa desenvolver superpoderes cristãos e dizer: tudo vai bem, eu não estou na luta, eu não estou na dificuldade. Está na luta, irmão, não tem problema. Pode ter medo de perecer, pode ter medo de enfrentar situações, mas o que você precisa aprender é clamar por Jesus, é invocar o nome dele, porque ele pode resolver todas as circunstâncias, e ele está presente na tua vida. Se você encarar essa condição, não de forma super cristã, mas de forma humana, entendendo que você depende dele, e você começar a clamar agora, o fruto que vai ser gerado no meio desta dificuldade será um fruto para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Verônica disse aqui: tem dias que não dá para falar nada, né? Nem para Deus. Nunca foi o teu caso, você nunca passou por isso. Mas existem dias que o calor está tão intenso, que a dificuldade está tão grande, indo tão longe, que me parece que Deus não se importou. A nossa natureza é cheia de temores. Nós temos um sentimento mega. Às vezes exageramos em tudo, exageramos no cuidado com os filhos, exageramos nos investimentos, porque queremos ter isso, ter aquilo, então exageramos às vezes no trabalho, mergulhamos e fazemos tudo, somos megalomaníacos e queremos exagerar em tudo. Às vezes, exageramos na sensação de pavor, de medo e de terror. Jesus está presente, Ele está ao nosso lado, Ele quer transformar tudo isso num grande testemunho. Então, em nome de Jesus, estenda a tua mão hoje e diga para este pavor, para este medo, para esse terrorismo que Satanás tem feito em volta de você, diga para ele: aquieta-te, Jesus está no barco, Ele está ao meu redor e eu não serei consumido. Amém? Deus tem caminhos de paz, Deus tem caminhos de bênção, Deus tem livramentos, Deus tem soluções para a tua vida, e eu sei que esta é a condição que está na palavra do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o calor tem sido muito forte, comece a clamar ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele trará livramento. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, estavam acorrentados, amarrados. Eles tinham os seus pés e mãos amarrados em troncos. Eu imagino que eles tinham uma dor nas costas, porque era desconfortável. Mas a Bíblia diz: eles foram visitados pelo anjo do Senhor, e eles cantavam, e eles adoravam ao Senhor. Eu não imagino que o anjo chegou só na hora que tudo começou a tremer. Eu imagino que eles já estavam sentindo a presença de Deus, e por isso eles estavam cantando, eles já estavam sentindo a glória do Senhor, e por isso eles começaram a cantar, por isso eles começaram a louvar. Não havia dor que os impedisse, a glória estava sobre eles, não haviam cadeias que pudessem prendê-los ou paralisá-los. A glória do Senhor estava presente no meio daquela dificuldade, no meio da tua adversidade. Comece agora a gerar frutos de louvor, comece agora a gerar frutos que adorem ao Senhor, porque Ele vai libertar a tua vida em nome de Jesus. Sei, irmão, que louvor que vai brotar na tua boca, não sei o que você precisa fazer. Eu sei de uma coisa: tem um fruto para ser gerado como resultado, tem uma experiência que tem que sair desta condição. A tua família, a tua casa, os teus filhos, aqueles que estão ao teu redor, precisam saber que você crê num Deus vivo, que ouve a tua oração, que você não estava servindo a uma aparência, a um Deus que não te ouve. Você estava servindo a um Deus vivo, você está clamando ao Deus poderoso, e quando você ora, quando você clama, o fruto que é gerado é um fruto poderoso.
Eu me lembro que eu morei um tempo no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, uma cidade chamada Mogiguaçu, onde passa o rio Mogiguaçu, e lá tem um peixe muito grande, muito bom, chamado dourado. E para pescar o dourado, o pescador tem que ser experiente, porque quando fisga o dourado, ele é guerreiro, ele luta, vai, se enfia em tudo quanto é lugar, tem que ter bastante linha, e o pescador tem que ter paciência, e fica lá se debatendo, puxa um pouco, solta, e ele fica se debatendo, até que chega um momento que ele cansa. Sabe o que aconteceu com você? Dourado. Você foi fisgado pelo amor de Deus, alcançado por Ele, da tua existência, da tua forma de viver, do teu jeito de ser. Você fica se debatendo, resiste a essa ou aquela condição de Deus, acha que tem solução para tudo, procurou esse ou aquele para negociar, falar, buscar ajuda, mas do Senhor vem a tua solução, dele vem o teu milagre. Ele é aquele que faz você gerar um fruto como resultado desta situação, e este fruto está sendo gerado agora, aí em você, para a manifestação da glória de Deus. Ana entrou no templo cheia de dificuldades. O testemunho de Ana é um dos que eu mais gosto na Bíblia, em termos de sinceridade, porque ela foi repreendida no altar e o sacerdote disse: Ana, você está embriagada, está bêbada, vai embora. Não, não estou bêbada, Eu sou uma mulher cheia de angústia. Eu não preciso de um resultado de Deus. É diferente de você. Eu sei que você não precisa de um resultado de Deus. Eu sei que você não está buscando intimamente com Deus. Eu sei que você não tem necessidade nenhuma. Mas eu quero te fazer uma sugestão. Caso você tenha, use a opção de Ana. Seja sincero com ela. Vá diante do altar do Senhor e diga: Senhor, eu estou angustiado de coração. Todas as coisas em volta estão falhando. Tudo está terrivelmente abalado. Mas eu espero no Senhor. Eu sei que ainda existe uma fonte de água viva que pode me refrigerar, que pode me socorrer. Eu tenho o Senhor como minha fonte de sustentação. Eu tenho o Senhor como meu esteio. Eu tenho o Senhor a minha esperança. Eu estou esperando no Senhor. Quando tudo diz que não, como diz a música? Tua voz me encoraja a prosseguir. Deixa eu te perguntar sobre um pouquinho de fé ainda. Você acredita que pode acontecer alguma coisa?
Amém.
Você ainda crê que Deus ainda pode fazer restaurar? Sobrou um pouquinho lá dentro ainda que você crê, não sei como, não sei de que jeito, que você ainda sabe. Eu quero que esse fruto apareça na tua vida. Eu quero que esse fruto seja gerado hoje em você. Porque um fruto vai sair desta situação com autoridade. Esse fruto precisa ser agora ser gerado dentro de você, clamando, orando e profetizando, rejeitando todo mal, rejeitando toda palavra de destruição, rejeitando todo medo e crendo: Ele é comigo, o meu Deus é poderoso, Ele me chamou, Ele acreditou em mim. E ainda que eu não esteja vendo agora, eu sei, um fruto será gerado, e eu prefiro que seja um fruto bom.
Amém.
Amém? Você quer escrever uma música triste? Quer fazer uma história triste? A gente te ajuda, porque a Bíblia diz que a gente deve chorar como se chora. Mas eu prefiro que você hoje comece a gerar um fruto poderoso, um fruto cheio de autoridade, um fruto que vai marcar a tua vida com o milagre de Deus, um fruto que vai fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, e quando alguém te ouvir, vai se tornar inquestionável esta condição, e todos saberão que você estava mergulhado em águas que ninguém conseguiu acessar, mas dali Deus te deu uma solução, dali saiu um fruto. E hoje eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar você que está em casa, eu quero profetizar sobre você e declarar em nome de Jesus que você é como árvore plantada junto a águas, e dali o Senhor vai fazer com que você não seque, não murche. Deus vai fazer você passar esse calor, Deus vai fazer você passar esse tempo, e os frutos serão gerados para a glória de Deus. Eu queria convidar você para cantar comigo essa música. Diz que não.